Ah, como eu esperei por esse momento! Graças a vocês, assinantes, ouvintes e a toda a nossa equipe, chegamos aqui. Vamos lá? Esse episódio é um oferecimento da Feather Grants, um programa de apoio a criadores de conteúdo com impacto em suas comunidades. É isso mesmo, o Bate-Papo recebeu um apoio e nós estamos muito contentes e agradecidos. Tem um projeto que pode se encaixar nessa proposta? Dá uma olhadinha aqui na descrição. E aí, bora pro episódio? Seja bem-vindo ao quadro Baita Drops, um quadro vai saber. Aqui falamos sobre temas diversos. Hoje estreamos esse quadro com um novo colunista, Vitor Quaresma. Então, o Vitor já é um amigo meu de longa data e ele é muito bom com esse negócio de temas de tecnologia e tudo mais. E esse convite, essa parceria, surgiu de algumas conversas informais que a gente já vinha tendo ao longo do tempo. Então, eu deixo vocês aqui com ele agora. E não estranho com a intimidade que ele pode acabar tendo na forma de me chamar. Eita, Quaresma. Vou revelar também o apelido dele, quem sabe em próximos episódios, não é? É isso, fiquem com o querido Quaresma.
Fala, meus amigos e amigas. Quem fala com vocês é o Byteman. Brincadeira. Não vou assumir esse posto aí, a não ser que o Mendelssohn não queira esse posto. Meu nome é Quaresma, também posso te chamar de Quaquá para os mais íntimos. E a ideia aqui é assumir esse posto de colunista aqui nesse novo quadro, trazer para você notícias aí com comentários referentes ao mundo da tecnologia, cripto, enfim, o que vier aí de tema que estiver quente no momento e a gente possa falar. Nesse primeiro momento, vamos falar de uma grande notícia que tivemos aí no nosso mês de maio. Foi uma queda estrondosa da Terra-Luna. Antes de mais nada, isso aqui não é recomendação de investimento, nem nada desse tipo. Muito pelo contrário, estamos querendo fugir desse ponto. É mais falar de forma técnica, para que vocês entendam o que está por trás das tecnologias. Isso inclui as tecnologias de criptomoedas. Então, em nenhum momento leve isso como recomendação de investimento, mesmo que quando a gente falar bem das moedas. Então, nós tivemos aí uma queda absurda da criptomoeda Terra-Luna no começo de maio. Moeda que passou de R$400 em um dia, e poucos dias depois estava ali em milésimos, centésimos de centavos, ou seja, 0,0001, por aí vai. Diversos investidores perderam um capital absurdo em cima desta criptomoeda. O que que aconteceu com esta criptomoeda para ter essa queda absurda? Não foi do nada, não foi uma especulação que fez a moeda cair. Era uma moeda que estava muito em hype, muitos youtubers falando bem dessa moeda, muita gente falando que seria revolucionária. No final das contas, o que que aconteceu? Qual é um grande problema que nós temos com as criptomoedas hoje em dia? Elas têm uma volatilidade muito alta. Você vai comprar alguma coisa com Bitcoin, por exemplo. O Bitcoin, ele sobe e desce de valor muito rápido, principalmente comparado com outros ativos. Então é difícil você precificar as coisas em Bitcoin. Uma coisa que pode estar valendo um Bitcoin hoje, amanhã pode estar valendo 0,9 Bitcoin, ou pode estar valendo 1,1 Bitcoin, dependendo da queda do mercado. O que que as pessoas começaram a criar? O que as empresas começaram a criar? Chamadas stablecoins, que são moedas que são lastreadas, que são batidas ali com alguma moeda que nós conhecemos. Por exemplo, nós temos um stablecoin famoso chamado USDT, que uma empresa criou. Essa empresa tinha, sei lá, $1 bilhão, resolveu emitir $1 bilhão com a premissa de que uma USDT valeria $1 que ela teria em cofre. Bem parecido como era com o Banco Central antigamente, onde cada moeda, cada nota, valeria uma quantidade ali de ouro. Hoje em dia já não é mais assim. Antigamente, quando as cédulas foram criadas, era assim. Depois de algumas auditorias, a gente sabe que, assim como as cédulas começaram dessa forma, depois de um tempo não se passou a funcionar isso mais. Depois de um tempo, os bancos começaram a emitir mais dinheiro do que ouro que eles tinham guardado, gerando inflação. Sabemos diversos problemas que isso pode gerar. Em algumas auditorias, as empresas que faziam essas emissões de stablecoins não tinham a quantidade efetiva de dólar ou de qualquer moeda ali em cofre guardada que equivalesse às moedas que elas emitiram. De forma gananciosa mesmo, para poder ganhar em cima do mercado. De certa forma, isso é contra o que o mercado cripto acredita. O mercado cripto, ele tenta ser um mercado descentralizado. Então, as stablecoins, elas eram muito centralizadas, né? E ainda são muito centralizadas. A Terra-Luna veio para acabar com isso. Ou pelo menos para tentar acabar com isso, que a gente sabe que não deu muito certo. De certa forma, deu certo por um tempo. A Terra-Luna, ela tinha um algoritmo onde você podia emitir stablecoin em cima dela. E essas stablecoins, elas se autorregulavam. Quando o mercado subia e descia, você conseguiria trocar as moedas terra por moedas estáveis, fazendo assim com que o mercado se regulasse por meio de arbitragem, vamos botar assim. Se é uma stablecoin, ela não necessariamente ela teria um valor fixo de $1. Mas assim que ela variasse para cima, algumas pessoas poderiam ganhar dinheiro para isso. Assim como quando ela variasse para baixo, algumas pessoas poderiam ganhar dinheiro em cima disso. Como essas pessoas poderiam ganhar dinheiro em cima dessa variação para cima e para baixo, o mercado tendia a se regular, mantendo o preço ali em $1. Obviamente variando um pouco para cima, um pouco para baixo, mas o mercado se autorregulamentaria. Até que, um certo dia, faltou dinheiro para regulamentar o mercado. Então, no final das contas, com a demanda de um lado aumentando muito mais do que a demanda do outro, o mercado não conseguiu se autorregular. De um lado, a demanda de Terra Luna também tinha seus cofres em Bitcoin para manter o preço do Terra Luna. Não seria o ideal de forma descentralizada, mas faria com que a moeda Terra Luna em si tivesse valor. Desde que a moeda Terra Luna tivesse valor, seria possível trocar ela por moedas estáveis, como a UST, que é a moeda estável de dólar da Terra Luna, e assim o mercado continuaria funcionando. Com uma demanda muito alta de UST no mercado, que a gente acredita que seja, depois que o crash já passou, teria sido esse o problema, uma demanda muito alta de UST fez com que o valor do UST não conseguisse se manter, e uma vez que a Terra Luna não conseguisse manter o valor do UST, que era a única coisa que ela deveria fazer no final das contas, e falhou. Com essa falha, muita gente resolveu sair do ecossistema e a moeda começou a despencar de forma sinistra. Uma falha de algoritmo no final das contas, uma falha que o algoritmo funcionou muito bem no papel durante muito tempo, com escalas muito altas, se você for parar para ver, escalas de bilhões de dólares sendo transacionados em Terra Luna. Chegou um dado momento onde esses bilhões se tornaram mais do que a Terra Luna aguentaria e o mercado quebrou. A gente tem aí novas sugestões de Terra Luna 2.0, de outros algoritmos surgindo para tentar fazer a mesma coisa, mas é como a gente sempre sabe, algoritmos falham e algoritmos descentralizados são bem mais suscetíveis a falhas, uma vez que são algoritmos onde a gente não tem fácil atualização, fácil manutenção, fácil correção desses algoritmos, uma vez que eles estão em uma rede onde a gente não tem todo o controle, a gente joga eles para a rede, as pessoas usam esses algoritmos. Uma vez que eles têm falhas, é muito mais difícil de atualizar um algoritmo desses. A gente tem aí hoje com a Ethereum 2.0 tentando se atualizar, mas isso é papo para outro dia. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do podcast. Uma boa semana e um grande abraço a todos.
Bom, e aí, pessoal? O que vocês acharam dessa nova parte, dessa nova etapa do nosso podcast? Deixem aí nos comentários, interajam com a gente, deixem a gente saber o que vocês acharam, pode ser? Bem, quem nunca ouviu falar sobre blefar quando joga poker, ou até mesmo quando você está negociando com alguém alguma coisa que você tem interesse? Quando a gente fala em blefar, nos referimos a falar algo que não é verdade com o intuito de convencer a outra pessoa a tomar uma ação que nos favoreça. Por exemplo, num jogo de cartas, a pessoa diz ter certas cartas em suas mãos ou insinua ter um jogo bom para estimular a outra pessoa a desistir daquela jogada. Simples, não é? É uma mentira que se espera como resultado uma ação benéfica para o próprio mentiroso. Pois bem, engana-se quem acha que isso não ocorre no mundo do trabalho. Pois é, vou contar uma anedota de alguém que me contou certa vez. Existia um funcionário que procurava já há um bom tempo por um aumento salarial. Ele buscava por entrevistas, oportunidade de crescimento dentro da empresa, mas não encontrava muitas alternativas. Por fim, ele decidiu blefar dentro da própria empresa. Esse funcionário foi até o seu responsável no RH e disse: "Olha, eu recebi uma proposta muito melhor de outra empresa. Eu gostaria de saber se vocês têm interesse em cobrir essa proposta para continuar aqui." Jogou, apostou tudo. Se não recebesse uma oferta, ele teria que sair. Mas como ele sabia que tinha alguma importância dentro dos projetos que participava, ele estava confiante de que receberia uma contraproposta e assim conseguiria se manter na empresa. Quando alguém blefa, sabe-se que há a possibilidade de o outro não cair na sua jogada. E foi exatamente o que aconteceu. O seu responsável no RH simplesmente lhe disse: "Não estamos cobrindo ofertas neste momento. Ok, me envie então até o dia tal a sua carta de demissão por e-mail. E até lá, eu fico no aguardo pela data em que você irá sair e demais detalhes da sua transição." O funcionário concordou na frente de seu responsável e se retirou. Não sabendo o que fazer, esse funcionário voltou para sua estação de trabalho e continuou trabalhando. Esse funcionário nunca enviou sua carta de demissão, nunca tocou novamente no assunto com seu responsável do RH. O seu responsável do RH também nunca levou adiante essa conversa e, por fim, ambos continuaram trabalhando na empresa por mais alguns anos, como se nada tivesse acontecido. Ah, a memória e a comunicação humana. Que maravilha! Esperamos que vocês tenham gostado desse novo quadro. Não se esqueçam, interajam com as nossas publicações, sigam a gente, nos deem nota e, claro, confiram em bytepapo.com mais maneiras de nos apoiar.
Este programa foi editado pela Grimório Podcasts.